Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida com esse Cast. E hoje eu sou o Dr. David Senna e vamos falar sobre transformação humana, estratégia e digital com grandes amigos e convidados hoje. Então, temos hoje aqui o Marcelo, o André, Felipe, a Lua se estreando no nosso podcast e, finalmente, o nosso convidado especial, Reinaldo Nogueira. Então, eu peço que você se apresente e diga o que nós vamos conversar hoje.
Eu vou me apresentar antes que o Felipe roube a minha fala, que ele estava me ameaçando que ia roubar. Aqui é o Marcelo, então, direto da sede da Gestão DS em Santa Maria. E a única certeza que a gente tem é a mudança.
E aí, pessoal? Aqui é o Felipe, direto da sede da Gestão DS em Santa Maria também. E dizer que esse podcast talvez seja uma das maiores transformações digitais que essa empresa já viveu, né? Toda semana é uma aula e ainda de graça.
E aí, pessoal? Aqui é o André, também diretamente da sede da Gestão DS Santa Maria. E, mais uma vez, como um ouvinte premiado.
Cara, ele adora essa, né? Ele adora essa. Ele é muito cara de pau, né? Nunca fala, só joga essa.
É essa e finalizar depois com a de sempre, né?
Oi, pessoal, aqui é a Lúcia, diretamente da sede da Gestão DS de Porto Alegre. Saí dos bastidores e agora para participar desse podcast.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Reinaldo Nogueira. Muito obrigado pelo convite, prazer muito interessante estar aqui. Convite da Lúcia aqui, que tive o prazer de ser professor da Lúcia lá na PUC de Porto Alegre, aí na PUC de Porto Alegre. Falo aqui de São Paulo e estou curioso para saber como vai ser essa sabatina, termo antigo, né? E o que vai acontecer nesse podcast aqui. Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite.
E essa é a lógica toda mesmo, Reinaldo. Quando o Felipe falou, o Felipe está falando verdadeiramente. Assim, a transformação digital que a gente vai falar hoje, tanto do ponto de vista humano, estratégico e digital, para a gente é uma verdade. Quando a gente começou os nossos canais de podcast, canais de YouTube, a gente tinha realmente o objetivo inicial de fazer a parte de conteúdo, mas o que é que acabou acontecendo? Acabou acontecendo essa nossa transformação como pessoas, né? A gente acabou ficando mais próximo, estudando juntos os mesmos conteúdos, crescendo junto, aprendendo com os nossos convidados. E estrategicamente falando, ficou muito mais fácil discutir métodos ágeis, discutir estratégias e métricas internas da nossa empresa e, logicamente, usando ferramentas digitais. Então, quando a Lúcia, com todo o mérito, pontuou o seu nome para ser a referência, cara, eu fiquei muito feliz. Eu falei, poxa vida, é bem o que o Felipe acabou de posicionar. A gente vai aprender com a pessoa de referência na área, é algo que a gente já está vivenciando isso e a gente acredita que tem que vivenciar mesmo isso. E dentro disso tudo que, poxa, você já é referência, explica para a gente o que é isso, o que é transformação humana, estratégia digital. Por que essas três palavras estão juntas numa mesma frase?
Vamos lá. Primeiro que não é, se me permite, né? Transformação digital não é colocar sistemas, computadores, digitalizar tudo e achar que está tudo resolvido. E é muito do que a gente vê por aí, né? Acabou sendo meio que produtizado quando se fala aí de transformação digital. Então as pessoas abraçam o seguinte, olha, compra esse pacote aqui, esse suíte, coloca tudo na nuvem, reveja seus processos e está tudo certo, você já transformou digitalmente e é efeito Roberto Carlos, né? Daqui para frente tudo vai ser diferente, né? Então você vai ter outra vida aí para poder operar. Só que não. Então, o que é, então, essa transformação, né? Ela passa por gente. Acho que, em primeiro lugar, o que a gente tem que citar aqui é isso. Gente, as pessoas têm que comprar a ideia, têm que ter propósito, as pessoas têm que se sentir envolvidas com isso e, por último, têm que ter atitude de querer mudar. Então, olhar onde a empresa pode chegar, como que a empresa pode chegar e qual o teu papel em tudo isso. Então, a primeira coisa que acontece é a transformação humana aqui no caso. Primeiro, as pessoas têm que ter essa visão aí de novo tipo de negócio, nova forma de entrega no mercado, começar a se questionar sobre movimentos, inclusive o movimento disruptivo que se fala tanto por aí, e começar a fazer uma lição de casa dentro da sua cabeça, para depois pensar no digital. Isso é transformação humana. Depois vem estratégico. Estratégico é meio do caminho, efeito ponte. Eu gosto muito de ver uma ponte, né? Então, no meio do caminho da ponte ali, você vê como os processos serão mudados, né? É a parte do como. Então, quando se fala de transformação estratégica, é mudar a regra de negócios, é melhorar os processos, sim, da empresa, é melhorar como a empresa entrega, a rapidez com que ela responde as perguntas de negócio, ou seja, o go-to-market, o tempo que ela demora a chegar nesse mercado e como que ela se transforma para chegar nesse mercado. E por último, não foi coincidência, por último, o digital. O digital é consequência do que você mudou na mentalidade das pessoas e no processo que você estruturou na tua companhia através aí do estratégico, né? Por isso que tem essa sequência, né? Transformação humana, estratégica e digital.
E sabendo que a transformação humana é o primeiro, aquilo que você falou para a gente no nosso em background, né? Antigamente, a gente teve a oportunidade de conversar com você antes. Aqueles quatro P's, da pessoas, processos e produtos, tem a ver com esse. Como é que eu consigo colocar isso numa empresa nascente, por exemplo? Eu vou orientar uma startup que está crescendo, ou vou orientar uma empresa grande, você já trabalhou na Oracle, já trabalhou na PepsiCo. Pô, Renato é um cara grande, você não tem tanta noção, não, mas aqui a gente trouxe um cara bom. E como é que
você estava caindo com a internet hoje, David? Hã? Estava caindo com a internet hoje, cara. Não estava carregando, não estava dando.
Ah, não sei, por isso está tá pesado.
Muito pesada tá a conexão do Renato.
Então, assim, como é que a gente orientaria uma pessoa para fazer, ter essa visão inicial, para entender que primeiro vai começar com a vontade, com o porquê da empresa, para depois a gente começar a trabalhar esses comos, que são as pontes que você citou, e o digital acaba sendo um dos meios que a gente pode utilizar para poder fazer esses moonshot thinking, os processos de design thinking associados. Como você abordaria inicialmente uma pessoa ou uma empresa relacionada a isso?
A primeira coisa, assim, é traduzir isso e desmistificar que é uma coisa difícil de fazer, só a empresa grande que pode fazer, só as grandes que vão chamar as Big Four, não sei nem se são mais Big Four, Big Five agora, as consultorias. Sim, elas fazem, são muito competentes, são grandonas e bonitonas, tá? Mas uma empresa de pequeno porte, uma MEI, uma microempresa individual, ela pode fazer transformação digital. Ah, mas a minha transformação digital não é aplicável. Eu sou uma empresa que já tem 6 anos de idade, eu vou chegar lá na startup, mas a empresa já tem 6 anos de idade, eu faço aqui conserto de celular aqui. Pô, desculpa, por que eu estou ouvindo esse podcast então, né? Ele serve para qualquer tipo de empresa, qualquer volume, qualquer porte, qualquer idade, né? Numa empresa dessa, é pensar no propósito da empresa em primeiro lugar. Acho que a primeira lição de casa é pegar folha de sulfite, branco A4, e lápis. Lápis porque você tem a sensação que você pode apagar, e pode mesmo, caneta parece estar escrito na pedra, né? Então, como modelo mental, lápis e borracha, né? Três elementos básicos para você fazer sua transformação digital, né? Aquele que você senta e trabalha com dois ingredientes muito legais. Nós, latino-americanos, temos uma coisa muito interessante, nós somos passionais, né? Então, usa seu lado racional e seu lado passional também aí. Então, começa a colocar ali onde você quer chegar, quais métricas você espera medir, qual o passo que você espera chegar, em quanto tempo, né? De certa forma, você já está trabalhando aqui o estratégico, né? Então, assim, o primeiro passo para uma empresa dessa é começar a repensar o que ela já tem, o que ela já possui, repensar a forma como ela atende os clientes, né? E começar, nessa forma de repensar, a também recriar esses processos. E aí entra a tecnologia para poder aportar. Um app não é nada distante, não é nada alienígena uma empresa hoje em dia. Construir um app, colocar esse app para funcionar e dialogar melhor com seus consumidores através de um app, não é nada alienígena. Uma mecânica, outro dia, eu vi que ela criou um app aqui que você acompanha, mecânica e funilaria. É muito pequena, é aqui em São Paulo mesmo, mas pequena é pequena mesmo. É aquela que tem que entrar um carro e sair o dono, né, para consertar. É desse tipo, né? Sabe o que ele fez? Ele colocou uma câmerazinha pequena para fazer a segurança lá, tinha gente roubando peça e tudo, né? Ele falou: quer saber uma coisa? Eu tenho esse estilo meu, eu sou filho de mineiro, né? Eu gosto muito de conversar, de ficar ouvindo as pessoas, comer queijo, tomar café, né, preto. E conversando com ele, eu falei: poxa, essa câmera em cima, né? Ele chama Marcos, eu falei: Marcos, essa câmera em cima, o que você está fazendo com isso aí, né? Você sabe que isso aqui estava roubando aquela coisa toda, e eu tive uma ideia, por que, que eu não começo a filmar aqui o que está acontecendo dentro da... Fazer um reality show, ele brincou, né? Dessa brincadeira de reality show, virou um app mega ultra barato que ele fez, e ele começou a atrair pessoas para a oficina dele, dizendo o seguinte: aqui você tem a confiança 24 horas por dia. Você monitora o seu carro, e é no singular mesmo, que só cabe um carro por vez, né? Mas você monitora carro, e detalhe interessante, né? Enquanto ele está sendo feita a funilaria ou mecânica, alguma coisa, você está vendo online o que está acontecendo, né? E é legal porque você acompanha a entrega do teu carro também, né? Dá para dizer que aumentou assim, quase quadruplicou, perdão, trava-língua aqui, o volume de trabalho dele, né? E ele já está alugando, essa é a boa notícia, ele está alugando do lado lá para poder ter 2 carros sendo trabalhados ao mesmo tempo, linha de produção, né? A startup, como pode fazer isso, ajudou bastante a responder essa pergunta com esse exemplo que eu dei, pelo seguinte: pensar a tua empresa. Se a sua empresa era uma startup, ela já tem um objetivo, uma boa notícia. Ela já sabe o que ela quer entregar para o mercado, ela já sabe a resposta de negócio que ela espera conduzir a partir de uma solução que ela quer colocar no mercado. Por isso que ela já é uma startup, ela já tem um direcionamento, né? É justamente fazer essa lição de casa pensando em aceleradores, tá? A tecnologia vai entrar aqui como um acelerador de alguns pontos, ou seja, como que eu posso modelar melhor o meu negócio, como que eu posso pensar melhor em desenhar uma solução e ser mais rápido nessa chegada ao mercado, né? Quando se fala muito de startup, as pessoas se preocupam muito com a inteligência competitiva, que é o que mora dentro da companhia, né? Mas não se preocupam muito com a vantagem competitiva, que é como eu quero ser reconhecido e visto lá fora, né? A tradução de inteligência competitiva para vantagem competitiva é um turnkey, uma virada super legal de chave, não só para uma startup, mas em direta pergunta para uma startup também. É começar a olhar que você pode trabalhar melhor dentro, usando tecnologia simples mesmo. A virada digital aqui, a transformação digital, não está ligada a colocar os melhores softwares, já que você citou a Oracle aqui, trabalhei lá e tudo mais, tem softwares ótimos, mas você não precisa colocar Oracle. Você pode colocar uma planilha eletrônica que está na nuvem, é de graça, você assina, está no Google Drive, você consegue assinar isso aí, consegue trabalhar e já começa dentro da tua startup a ter um objetivo integrado passo a passo com a tua estratégia. É humano, é estratégico e é digital, como eu estava colocando agora há pouco, né? Tá parecendo que é agro, é pop, né? Mas eu não ia falar isso, não.
Uma vez a gente estabelece a meta do nosso projeto, seja o projeto como empresa, seja o projeto como pessoa, você vai determinar a sua meta, vai determinar a sua estratégia para conseguir chegar a isso, e acaba que o digital, então, é só um potencializador, é um estratégico acelerativo, é o que vai acelerar o processo todo. E a gente passa, na nossa empresa, na própria gestão DS, é legal que eu tenho o case da minha clínica e a gente tem o case da nossa própria startup. O André, teve alguns momentos que a gente precisou fazer esse pensamento para saber como a gente ia trabalhar, tipo Slack mesmo, o Marcelo ele gosta do Slack, do Asana, do Trello, que são mecanismos que a gente utiliza para fazer os nossos treinamentos, as nossas reuniões internas e acompanhamentos, que é algo que qualquer pessoa pode ter. O André deve ter alguma sugestão também para a parte de TI. Teve alguma coisa, André, que você pegou no mercado fora que ajudou a gente também para associar esse processo de aceleração?
De aceleração, não. Na verdade, o que nos ajudou bastante, assim como setor mesmo, na TI mesmo, foi implementar os métodos ágeis, né? A partir do momento que a gente começou a implementar o Scrum aqui no time, a gente sentiu o pessoal de desenvolvimento, porque antes era muito assim, o pessoal sentia muito esperando alguém vir uma demanda e eu só executo o que me manda, sabe? E não tinha, tipo, autonomia de trocar uma ideia, sugerir, apontar alguma coisa assim nesse sentido. A partir do momento que a gente botou a esteira do Scrum ali, usando toda a metodologia ali, né? A gente sentiu que o pessoal ficou mais... porque, na verdade, o foco da metodologia é focar em pessoas, né? Então, o pessoal começou a ficar mais ativo, a gente sentiu que o pessoal estava sentindo mais dono do negócio, estavam trocando ideia, sugerindo coisas, estavam até ponderando algumas situações que vinham umas demandas de PO. Ah, por que isso? Por que não faz assado, sabe? Então, a gente sentiu melhor essa integração com o time, assim, sabe? E a gente está em implementação, né? Mas tá, assim, ó, já evoluiu muito, assim, da água para o vinho, foi uma baita diferença aqui para nós. Aqui.
Então, que bom, porque o Reinaldo é especialista nisso, cara. Vai, Reinaldo, já ficou a tua dica, o que é Scrum? Fala para a gente o que é o Scrum, aí já fica mais fácil agora.
Aqui, acho que o André, foi 100% o que você falou, 100% mesmo, porque quando você falou que as pessoas se sentiram empoderadas, não tem como fugir dessa palavra, né, que as pessoas colocam tanto, mas parece um carimbo, mas é verdade, né? As pessoas se sentem empoderadas a trabalhar porque ela participa, ela dá ideia, né? Então, o Scrum é um método ágil, né? Então, quando se fala de métodos ágeis, né, e dentro de uma empresa, é você tentar chegar num objetivo, e dentro dos métodos ágeis existem várias formas de chegar, inclusive um deles é o OKR, né? De você colocar objetivos, chaves específicas, né? Aquelas siglas em inglês, né? Objective Key Resources, né? Mas assim, quando eu tenho aqui um objetivo específico para atingir, eu consigo fatiar esse objetivo em vários entregáveis funcionais. E no meio do caminho, a gestão de projeto ágil, ela fica um pouco mais um gerúndio mesmo, né? Então, eu estou analisando, entregando, ponderando, analisando, entregando, fica um ciclo aqui virtuoso, quase que um PDCA, um Plan Do Check Action, mas ao mesmo tempo enquanto acontece o projeto, tá? Não se assustem aí com as siglas, né? Quem está nos ouvindo aqui, esqueça um pouco as siglas, e sendo mais efetivo no que o André fez aqui, que acho que é super legal, é você pegar um método ágil que permite você entregar uma parte, normalmente aqui no Brasil nós fatiamos de 15 em 15 dias, Naquele 15º dia útil, eu entrego uma parte para você, ela é funcional, você já começa a utilizar, passo para os próximos 15 dias, você já usa essa parte que eu entreguei, mais 15 e assim por diante, né? Característica é que existem vários métodos no mundo para projetos ágeis, né? O que eles têm em comum, né? Eles têm em comum um método de qualidade de processo que vem lá da Toyota, por exemplo, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Vamos lá, o eixo perdeu, né? A guerra, aquela coisa toda, e na tentativa de reconstrução do Japão, que deu certo, né? O plano lá de recuperação dos Estados Unidos para recuperação imprimiu que tinha que haver um processo de qualidade, né? Daí vem o Kanban, que é um processo de qualidade contínua, né? E o Kanban, nesse processo de qualidade contínua, gestão do processo, o que está sendo feito, ou seja, o que está programado para fazer, o que eu tenho que fazer hoje, o que eu estou fazendo, o que eu fiz ontem, né? Eu consigo te acompanhar passo a passo o que está sendo desenvolvido. Isso vem lá da Segunda Guerra Mundial, né? Adaptado aos dias de hoje, isso foi colocado como um padrão para controle dos processos, dos projetos ágeis, né? Tem vários, como eu te falei agora há pouco. O famosinho é o Scrum, tá? Ele foi declarado lá em 89, depois ele foi revisado em 2006. Mas muita gente pensa que ele é recente agora, nasceu na década de 2010 e tudo. Imagina, nasceu na época que eu tinha cabelo ainda, de 1989, né?
O Marcelo também.
É, Marcelo.
do Marcelo a gente tá fazendo uma campanha, tá? A gente tá uma campanha pra fazer um implante nele.
Quem quiser doar aí.
Não mexe com o bichinho, que ele não tem. Esse é um podcast, cara, não tem vídeo. Faz isso com o bichinho, não.
Ô, Reinaldo.
Inclusive, o OKR do Marcelo é botar cabelo nos próximos meses. Eu vou resolver isso aí pra ele.
Ô, Reinaldo, cara, a gente tem que arrumar melhor, David, o cronograma desse podcast. Nós tínhamos que estar tendo essa aula semana passada, que foi o dia que a gente deu aula de inovação lá no nosso curso lá. Que estou aprendendo um monte aqui. Mas, Reinaldo, a gente só corroborando o que a gente falou lá, porque a gente falou nesse curso, né? A gente tem o Magic Business, onde a gente fala sobre negócios para médicos, né? E aí, uma das aulas que o David fez na quarta-feira, e depois eu corroborei um pouquinho de como é que a gente fazia isso na prática, a gente falou sobre inovação, e não é tão longe assim da transformação digital, né? E aí, a gente bateu muito nessa tecla que... Porque o pessoal estava já na aula da quarta-feira perguntando para o David, poxa, mas que CRM tu usa? Que plataforma de marketing tu usa? Como é que tu faz a captação dos leads? E a gente bateu muito nessa tecla que as ferramentas elas são só meio, né? A inovação é muito mais profunda, a transformação digital, ela tem que ser, porque senão no primeiro baque que dela vai por terra, né? Tu não sustenta aquilo. Mas mesmo, e aí já que eu não consegui tua ajuda para a aula, Reinaldo, tu vai me ajudar a responder algumas perguntas que estão vindo agora, tá? Mas mesmo assim, Reinaldo, já explicando tudo isso para o pessoal que a inovação, a transformação ela é meio, enfim, existe alguma forma da gente conseguir mensurar o quão digital uma empresa é, né? O quão inovadora ela é de alguma forma fácil, porque a gente recebe bastante essas perguntas. Tá, Felipe, eu sei, eu entendi já isso, mas eu tenho uma noção de qual que é o meu nível, já porque o pessoal adora se comparar, né? Tem alguma forma da gente fazer isso? Tu indica alguma coisa?
Tem sim, eu acho que os métodos de projeto, concluindo só essa parte, tem vários aí, o David tinha perguntado, o Scrum é o mais famoso, tá? Tem XP, Extreme Program, tem vários, DSDM, né? Crystal Clear, existem vários modelões aí de gestão de projetos no mercado, ágeis, tá? Agora, quando se fala, Felipe, é muito legal falar aí como que é esse modelo de maturidade das companhias, né? Existem alguns indicadores, tá? As pessoas costumam colocar indicadores aí de performance do software, costumam colocar indicadores de performance das pessoas e tudo. Eu acho interessante, mas eu vou colocar na primeira pessoa, tá? Eu acho interessante, mas eu também não acho que isso mede se a empresa tem maturidade ou não tecnológica. O que mede se a empresa tem maturidade tecnológica ou não, em primeiro lugar, é escala. Se eu consigo dar escala, ganho de escala para aquilo que eu estou implantando. Característica muito forte da tecnologia é a escalabilidade. Coloquei um produto, ele está funcionando, eu consigo replicar em outras áreas da empresa e consigo, com pouco investimento, em alguns casos nenhum investimento, que já foi feito um investimento para implantação, se eu consigo replicar isso aí dentro da companhia. Então, ganho de escala, acho que é um dos primeiros indicadores que eu tenho que verificar para ver se a empresa está seguindo uma trilha, uma trajetória digital ou não. Tá? O meu preferido é o go-to-market, o tempo para responder o mercado. A empresa ela é medida por isso, né? O tempo que ela demora para dar resposta ao mercado e uma resposta concisa, uma resposta estruturada. É uma forma interessante de você medir. Tempo é tempo mesmo, é delta T ali. Medir entre a pergunta de negócio, porque o negócio pergunta a todo momento. Daí, que a gente estava comentando aqui de inovação e renovação, tem muito a ver com esse tema mesmo. A inovação vem para abrir alas, né? Ele quebra gelo, né? A renovação é um moinho que vai atrás daqueles navios antigos, né? Que fica dando força a todo momento. A todo momento eu estou renovando, né? E tanto na inovação quanto na renovação, o negócio está perguntando constantemente. Cabe a mim, como colaborador, perdão, da empresa, saber responder rápido e à altura, tá? Então eu tenho que achar mecanismos aqui para responder rápido para esse mercado. Então o tempo de go-to-marketing aqui é fenomenal. Eu tenho que saber responder isso, responder rápido, né? Outro indicador para finalizar aqui que eu acho que é super interessante, que está ligado com o método ágil também, está ligado com a estratégia e tudo mais, é trabalhar com objetivo-chave, é trabalhar com objetivos muito específicos e medir o tempo que você demora a chegar nesse objetivo, tá? Isso é um medidor puramente racional, diria assim, para tecnologia. Ele não responde muito se a empresa tem maturidade ou não, tá? Mas para tecnologia ele serve, né? É perto de um ROI, retorno do investimento? De certa forma, sim. Mas desculpe os contabilistas aí ficar entrando nesse termo aí, ele está muito mais próximo de um ROA, Return of Assets, né? Ou seja, o retorno do ativo. É tentar perceber como indicador dentro da empresa o ativo que ela tem e o quanto esse ativo colabora para o resultado da companhia. Quando se fala em tecnologia, tendo um ativo, que pode ser um sistema, pode ser uma nuvem, pode ser uma inteligência artificial, pode ser um notebook mesmo de última geração, uma plataforma integrada de servidores, é pegar justamente esse grupo de tecnologias e medir um retorno sobre o ativo, não sobre o investimento. Coloquei 1 milhão, estou tendo 1 milhão e 300 de retorno. Muitas vezes essa relação não é tão direta quanto a gente imagina, tá? Agora, retorno sobre o ativo, eu consigo por uma série de medidas contábeis aí, que uma microempresa consegue falar com um contador, ele vai te apoiar nisso, e uma empresa de grande porte, ele já tem essa estrutura interna, tá? Mas ele consegue medir o quanto aquilo está contribuindo para o sucesso do negócio. Se você tem indicadores, o Felipe e demais aqui, que você consiga medir aqui o quanto aquela tecnologia, o quanto aquele servidor, o quanto aquela nuvem de dados, seja lá o que for, ajudou a empresa a responder mais rápido as perguntas de negócio e contribui para o sucesso da companhia, isso ajuda bastante em tentar medir aqui a um nível de maturidade dessa companhia mais próximo ao digital desejado por ela, não pelo mercado. O mercado vai colocar você no patamar já da indústria 5.0, que nem existe ainda, mas ele vai colocar você ali dentro e vai dizer que demora muito você chegar porque você não tem ainda decisões tomadas a partir da inteligência artificial. Isso não é um indicativo. Tem que ser um indicativo para o teu setor, para a tua empresa perante aquele segmento.
Oh, perfeito,
A
Reinaldo.
gente acaba vivendo isso nas três empresas, assim. Te ouvindo falar, essa resposta de go-to-market, na gestão DS a gente tem essa questão direta com o nosso cliente, né? Para a resposta imediata e tentar fazer as mudanças, principalmente o lado de TI, como o lado também o Marcelo tem muito isso, um suporte de cliente, para a gente verificar quais são as demandas que a gente pode suplantar, entregar, inclusive aquela lógica do Henry Ford, né? A gente não quer um cavalo mais rápido, a gente quer realmente fazer um carro melhor, assim. O Marcelo gosta muito dessa quote. Em relação à parte aqui da minha clínica, por exemplo, quando a gente criou a força de vendas, né, uma unidade só de vendas para aquela que é o hunter, que é aquela pessoa que prospecta, o closer e a pessoa que faz a parte de fidelização, aumentou demais, assim, a satisfação dos meus clientes, mesmo sendo as cirurgias e o procedimento que eu sempre fiz. Então, o produto era o mesmo, e o que mudou foi o nosso relacionamento. Então, a resposta de mercado foi interessante. E a Lúcia, que está caladinha aqui, eu vou puxar um pouco para ela. Ela percebe muito bem isso nos nossos treinamentos e cursos. A gente estava falando lá com o pessoal da Edu sobre isso, que inclusive a gente só teve acesso ao pessoal da Edu porque eles entraram em contato com a gente diretamente, usando as métricas de sistemas que eles utilizaram. Foi para saber quem são os melhores clientes dele, naturalmente entrar em contato direto. Lúcia, você consegue perceber isso também nos nossos treinamentos, depois que você entrou na empresa, que quando você tem os números corretos, você consegue ter acesso e respostas mais imediatas para os nossos clientes?
Claro, até o Reinaldo comentou algo bem importante ali sobre o ciclo, né? De como a gente medir esse ciclo, como o mercado também está exigindo da gente, né? Um ciclo mais rápido, né? Digamos assim, a resposta para o mercado mais rápida. Pelos treinamentos assim que a gente está desenvolvendo, enfim, A gente acabou gerando tipo, um curso novo porque a gente estava entendendo uma resposta do nosso usuário, né? A gente estava percebendo que ele estava com uma dificuldade, então a gente teve uma resposta rápida para ele, para ajudar ele a evoluir, a desenvolver. Então, uma pergunta, né, para o Reinaldo, sobre a questão desses ciclos, assim, tipo, que estão cada vez mais curtos, né, na minha percepção, devido também à grande mudança aí no mercado, em função do digital, ele está mais, digamos assim, mais presente na vida das pessoas, até por questão da pandemia, enfim, que acabou desenvolvendo isso. Como que a gente identifica ou como a gente... Para quem está começando, tá, com esse mercado aí, está iniciando no digital, como é que a gente identifica o nosso ciclo e o nosso porquê? Não sei se eu fui clara na minha pergunta.
O estágio do ciclo foi sim, Lúcia. O estágio do ciclo é fundamental, né? A medição por ciclos é muito interessante porque determina aqui inovação e renovação. Então, todo ciclo de uma empresa, se você analisar aqui num plano aqui de 180 graus, né? Em 180 graus você vai enxergar desde o começo ali, o início do ciclo, quando eu estou a 90, estou no meio do ciclo, 180 obviamente já estou terminando esse ciclo, né? O que cabe aqui é você ter um contato muito próximo a esse mercado, e esse contato ele pode ser pessoal, nada impede que ele seja pessoal. Qual a tecnologia? Boca e ouvido, essa é a tecnologia, e olhos, né? Então aí você está próximo de uma forma muito interessante desse mercado, como extrato, né? Boca, ouvido e olhos aí. Agora, transformando isso em processo, é bom você estar próximo através de sistemas aqui para poder criar uma, eu não diria uma ouvidoria, mas uma escutatória aqui, se me permite colocar dessa forma, para ouvir o máximo possível que esse mercado está falando e tentar traçar um padrão. Que as tecnologias nos ajudam muito hoje, mas esse muito é bem superlativo, é muito mesmo, justamente é apoiar a criar um padrão. O Big Data ajuda isso, o próprio BI ajuda nesse ponto também, onde eu consigo escutar muito o que está acontecendo no mercado, consigo interpretar muito o que os clientes estão contando para a minha empresa e talvez eu não esteja ouvindo por alguma razão. Quando se entra na profundidade aqui da análise técnica, as pessoas falam do dado oculto, né? Está na minha frente, eu vejo, mas eu não consigo enxergar, né? Então, quando eu tenho tecnologia para isso, aqui a gente fala do quê, mas não necessariamente do como, né? Explicar como que essa tecnologia funciona, mas do quê? Eu tenho tecnologia hoje que traça um perfil e um padrão. E ela diz o seguinte: olha, o teu mercado está pedindo renovação desse produto aqui. Ele já chegou num ponto que ele deixa de atender. Não é só a redução no volume de vendas que determina se você está no meio do ciclo ou no final do ciclo, tá? O silêncio do cliente, por exemplo, é algo muito grave. Se ele não pergunta nada, se ele não comenta nada, por outro lado, se as vendas não trazem nada tão inusitado para você, o efeito do inusitado é importante, né? Então, se as perguntas inusitadas sobre o seu produto e uso do seu produto aparecem e você não sabe responder, é um sinal clássico de que você já está da metade para frente do seu ciclo. Ou seja, é inusitado, você não esperava aquilo, está ligado ao dado oculto aqui, e o seu produto tampouco passou perto disso, não passou nem na trave. Está parecendo o meu São Paulo que só perde, né? Então, começa a olhar, vamos pular essa parte, mas quando você começa a olhar com mais detalhes, você fala, peraí um pouquinho, agora, esse inusitado que está aparecendo aqui, é inusitado porque o mercado está perguntando, mas nós já havíamos mapeado isso, por quê? Porque estou ouvindo muito o meu cliente. Usando o que o André sugeriu aqui, pode ser o Trello, seja lá o que for, eu começo a colocar em ferramentas simples, básicas, que eu coloco num cartão ali, o que as pessoas estão dizendo e começo a classificar de pequeno, grande, médio, alto, médio e baixo, ruim, péssimo, estou encrencado, está tudo muito bem. Eu começo a classificar as opiniões que chegam e jogo tudo isso para o outro lado e digo o seguinte: olha, as pessoas estão muito chateadas com a performance do produto, mas pode melhorar bastante se eu colocar tais e tais novas funcionalidades nesse produto aqui. O casamento perfeito, para evitar essa tempestade perfeita aqui, o casamento perfeito é quando do outro lado as pessoas começam a perguntar coisas para você lá na venda, na primeira aproximação de venda, que de repente você já está ouvindo do cliente atual e você já havia se programado e tenta colocar isso como próxima versão do produto. Então isso deixa de ser inusitado para você, vira item de backlog lá, o André vai conhecer bem essa parte aí, lá que para ser desenvolvido no seu projeto Scrum, no seu projeto ágil, né? E vira esteira de desenvolvimento da empresa. Então, deixa de ser o desconhecido, Lúcia, passa a ser o novo, só que eu fico brincando com esse relógio como se fosse o mostrador lá do seu carro mesmo, de velocidade, tá? Quando eu estou de 90, 100, 110 para cima, 120, eu estou caindo já no desuso desse produto. O ciclo está se fechando, né? E eu tenho que pensar no novo. Para finalizar na resposta da tua pergunta, é que esse ciclo não demora tanto quanto eu demorei para explicar aqui. Esses ciclos... O problema é esse. Os ciclos estão se sobrepondo. Você está na metade de um, já tem um novo nascendo. Em algum momento você tem 3, 4 ciclos em paralelo sendo desenvolvidos, né? Por quê? As pessoas querem uma resposta rápida àquilo que... Eu refuto dizer que elas não sabem o que querem. Mas ela sabe, só que quer uma resposta muito rápido, né? Essa obsessão pela resposta rápida, né? Essa compulsividade pela resposta rápida, né? Acaba se traduzindo já na área de projetos, por exemplo, na área de novos produtos e tudo, né? Não dá nem tempo, muitas vezes, de medir a assertividade daquele produto, a efetividade daquele produto, porque o irmão mais novo já está nascendo. O mais velho nem entrou na escola ainda, o mais novo já está nascendo e o outro já está programado para nascer também. Então, um atrás do outro, né? É saber lidar com o que o mercado traz agora. Não,
e é legal ouvir tudo isso, porque tem muito a ver com essa transformação de mindset no comportamento de vontade, né? Um livro que eu estava comentando hoje com a Lúcia, bem interessante, que a gente está estudando ele agora para fazer os próximos materiais, que é de Zero a Um, do Peter Thiel. Ele tem uma premissa inicial, no primeiro capítulo ainda, falando dos desafios do futuro, que é você entender se você vai entregar uma solução que vai de 0 a 1, que é um crescimento vertical, tá, gente? Se você olhar, que é um crescimento tipo foguete, de 0 a 1, que seria fazer uma solução nova. O 1 seria a solução que não existe no mercado ainda, tá? E a horizontal, que seria o crescimento de 1 a N, que seria a replicação do modelo que já existe. E ele foca muito no fato de que pessoas com pensamentos brilhantes, pessoas que fazem grande diferença no mundo, são pessoas raras, só que mais raro ainda, são pessoas corajosas o suficiente para aplicar os conhecimentos de inovação de associação. Porque a inovação necessariamente não é a invenção de fazer algo novo do zero, assim, mas você poder associar coisas de outros mercados e trazer para o seu mercado uma nova aplicação, um novo posicionamento. Lembrando que o Peter Thiel é o cara, um dos fundadores do PayPal, então ele puxa muito o exemplo dele, que é meios de pagamento já existiam, a diferença que ele fez foi, ele não foi o primeiro, ele foi o último entregando com uma efetividade, né? Então, se dentro disso, Reinaldo, faz sentido que, utilizando esses métodos ágeis, utilizando esse processo de transformação, pensando no comportamento das pessoas, se a gente vende um moonshot, vende aqueles resultados 10 vezes mais, pensando sempre no segundo motor, mas mantendo o nosso primeiro funcionando, faz sentido isso ou você acha que é devaneio?
Não é devaneio, não é necessidade.
É porque o que a gente faz na gestão dele, se tiver errado, a gente vai ter que fechar a casa.
Não, não fecha não, pelo contrário, aluga do lado, compra do lado, vai aumentando. O efeito do macho aí com a mecânica dele. Por quê? É porque o mundo hoje está precisando de soluções meio que, não sei se vocês lembram, aquele cubo mágico que você vai montando lá as cores e tudo. Está lá no Will Smith, Em Busca da Felicidade, né? Lembra que ele vai mexendo com o cubo, né? O mundo é isso hoje, ele quer soluções não pelo lado mágico, mas soluções intercambiáveis e com combinações quase que infinitas. Que as pessoas querem é isso. Ele não quer um padrão pronto que eu fique preso a alguma coisa, né? Ele quer receber um cubo mágico. No final do dia, as pessoas querem contratar isso de você. Olha, eu tenho algo aqui que muda a todo momento, meu cliente muda a todo momento, é quase que mágico esse meu cliente aqui, mas eu preciso de uma solução que se adapte rapidamente. Entregar uma solução talvez seja legal paralelo à outra, né? Mas o que o mercado pensa muito hoje é entregar uma solução proprietária com caracteres de escala, ou seja, o projeto ágil traz muito isso, né? Eu consigo ter várias escamas aqui em cima que eu vou colocando uma em cima da outra ao mesmo tempo, né? Mas eu não desligo a outra. Esse que é o grande ponto, tá? Existe uma virada legal aqui, quer dizer o seguinte, né? As pessoas têm muito conceito da engenharia que é do excludente mútuo, né? Ou seja, esse é mutuamente excludente ao outro. Na prática, para esse existir, o outro tem que deixar de existir. Então, esse projeto novo, que já está no final, o ciclo aqui, ele vai se sobrepor ao outro, então joga esse aqui fora e coloca o outro no lugar, né? O mercado tem olhado de uma forma diferente. deixa eu manter aquele anterior, porque ele tem mercado, ele tem aderência, e na nova fase que nasce, porque lembre-se, eu sou ágil, né? Estou entregando visões funcionais para você, né? Eu entrego uma próxima versão parente desse ciclo aqui, do ciclo anterior aqui, como a Lúcia lembrou dos ciclos aqui, só que eu vou entregando várias versões ao mesmo tempo, sem necessariamente ter que ter um Big Bang aqui, ou seja, uma baita ideia, baita para minha conta, mas ter uma baita ideia aqui, que eu crio alguma coisa que vai subir como o foguete do Elon Musk, o Dragon lá, né? Legal, isso funciona bem, mas não é toda startup, não é toda inovação que nasce com essa cara, não. É difícil, muitas vezes, você achar alguma coisa, desculpa o meu francês aqui, que o cidadão fala, pô, isso é uma baita sacada, isso é uma puta sacada, né? Por que eu não pensei antes, né? Isso não acontece todos os dias. Acontece sim, você fala, poxa, eu pensei e não executei, outro foi lá e executou, né? E aí você usa as desculpas tradicionais também, ele tem dinheiro, ele é norte-americano, aquela coisa toda, né? Os indianos também fazem, os chineses também fazem, os brasileiros também fazem. Então, não é só questão de dinheiro, não, né? Mesmo o Zero to One aqui, eles falam para a gente tomar muito, muito cuidado, né, com o FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? Você está focado numa solução esquecendo do resto, né? Ele fala no Joy of Missing Out, né? Vamos aqui nos juntar para perder alguma coisa em conjunto, mas focar em alguma coisa onde eu acredite que eu possa crescer. Numa estrutura legal, né? Nessa mesma publicação eles falam isso, né? Eu posso crescer aqui pensando num foco legal, mas desenvolvido através de camadas. Até porque você pode tentar, com responsabilidade, errar e novamente tentar lançar uma escama nova nessa camada, mais uma escama, e aos poucos você vai construindo, sem saber talvez, um cubo mágico que é intercambiável para vários segmentos ao mesmo tempo, tá? Então, o negócio aqui do ciclo é super legal, mas ele está se readaptando também, assim como você falou aqui, Davi, David, é você ter uma criação dentro da estrutura da empresa, onde não pense só o zero to one aqui, né, de dar aquele impacto de romper a barreira aqui e conseguir fazer o foguete subir, né? Esse crescimento lateral, ele é muito interessante, né? E com a manutenção dos produtos atuais. Então, eu fiz uma junção, se me permitem, aqui das duas perguntas aqui numa única resposta também.
Não, fantástico, fantástico. Até porque ele cita muito um princípio engraçado que é de um livro antigo, né? Que é o princípio da Ana Karenina, né? Que ele fala que as famílias felizes são devido é sempre do mesmo jeito, né? Mas as infelizes são por motivos diferentes. E essa lógica de trabalhar no zero to N, você consegue achar várias maneiras que não deram certo e você vai azeitando até você achar uma que você pode depois fazer o crescimento vertical. Então faz muito sentido. Quem tenta mais, erra mais, mas também quando acerta, explode, né? É o que a gente tenta todos os dias aqui na Gestão DS também, é o que a gente está fazendo no podcast. Essa grande evolução aqui está sendo exatamente porque cada dia a gente tenta alguma coisa e, poxa, a gente só aprende. Usando as palavras do Felipe aqui, hoje eu estou de ouvinte premiado também.
Essa é a do André, rapaz.
É porque o André está caladinho demais.
A gente está falando bastante de escala, de empresas tecnológicas aqui, né, Renato? E é onde a gente atua, é o nosso negócio. Mas tem gente de todos os ramos que nos escuta, né? A gente trabalha bastante com o público médico, de consultórios, clínicas. E é um público que talvez pensar em escala, pensar em encerrar ciclo, começar ciclo, é um pouco mais difícil, né? Pensar em métodos ágeis. Como que eu posso aplicar isso, né, num negócio mais convencional, como, por exemplo, uma clínica médica, né, puxando um pouco para o nosso assado aqui dos nossos clientes, depois me agradeçam lá no suporte pela pergunta. mas não só nisso, né, em mercados mais convencionais, como é que eu posso aplicar o que é tão revolucionário, né, não é tão novo como tu falastes, né, é um pouco antigo, mas que recentemente tem sido tão abordado, né, e traz realmente um resultado diferente para a empresa. E até essa questão de ciclos, de entender como é que eu posso colocar novos produtos, como é que eu aplico isso em negócios mais convencionais.
Tá bom. Ô, Lúcia, você não falou para mim que as perguntas seriam tão difíceis assim, né?
Pois é, né?
Ô, Reinaldo, a gente, é só, já para aproveitar, já fazer um jabá aí pro programa e pedir pro pessoal seguir e comentar aí, porque é uma semana de estudo, né? Quem não conhece, que a gente sabe, a gente estuda uma semana inteira para receber o convidado e depois fazer perguntas aí para poder, pô, o Reinaldo vem nos visitar, que a gente tem que fazer perguntas boas, né?
Não, se não for para aproveitar o cara, a gente nem chama, né?
Fazendo um link das perguntas aqui, errar e acertar faz parte, tá? Vocês já viram, acho que todo mundo já viu na padaria. Aqui em São Paulo tem muito padaria, né? Nós adoramos padaria para tudo, né? E tem aquele baralho que fica lá na padaria com o número 139. Não sei se vocês já viram, aquela caixinha, aquele azul e vermelhinho. Acho que todo mundo já viu. Viu, mas não olhou. Tem no Brasil aquele baralho da Copag.
Tipo, baralho mesmo? Baralho de jogar baralho?
Baralho, jogo de baralho.
Ah, boa, boa.
E tem lá aquele númerozinho, 139 neles, né? Sabe por que é 139? Porque eles erraram 138 vezes antes.
Ah, sério? Que massa!
Eles erraram 138 vezes. Na 139ª vez, eles acertaram. E aí o produto recebeu o número de 139. Porque é homenagem a 138 vezes de erro. Erro de tamanho, envelopagem, padronagem, desgaste do material, custo-benefício, blá, blá, blá. Trouxe ao patamar aqui da 139ª vez acertar e a coisa foi, tá? Produto é muito isso, erros e tentativas, acertos e por aí ele vai se desenvolvendo, tá? Se você olhar o carro da década de 80, aquilo é uma máquina de moer gente. Pelo amor de Deus, eu tô no ambiente médico aqui, dá para falar que é uma máquina de matar gente, né? As pessoas iam apertar o banco lá atrás, cortava o dedo, né? Depois vira presidente. Desculpa. Então, assim... Para cortar depois. Né? Mas o que acaba acontecendo é que você olha e você fala, meu Deus do céu, as coisas têm que evoluir. Hoje o carro tem um caractere de segurança muito grande, né? Todo mundo tem um passado, olha só para colocar aqui no podcast, né? Eu já trabalhei no 4º Batalhão de Incêndio, apoiando o 4º Batalhão de Incêndio de São Paulo, já fui voluntário do resgate do Corpo de Bombeiros, né? Já trabalhei, isso na década de 90, lá atrás, quando eu tinha cabelo também, e a gente observava muito isso, os carros matavam as pessoas, não era talvez a má direção, os automóveis matavam as pessoas, né? Por má qualidade, uma série de coisas aí envolvidas, né? As coisas vão evoluindo até o que nós temos hoje, né? Eu faço questão de falar do evolutivo das coisas, né? E as empresas que entram agora já bebem dessa evolução. Eu posso afirmar, sem sombra nenhuma de erro aqui, sem conhecer o segmento com profundidade, que clínica médica também foi a mesma coisa. Quando ela nasceu lá atrás, ela não tinha uma característica que ela tem hoje, né? A clínica médica, que eu me lembro quando eu era bem mais novo, era um ambiente assustador. Eu estava indo para o necrotério, eu ia me matar ali dentro, né? É uma coisa que as pessoas tinham medo, né? As pessoas chamavam você, parecia um decreto, né? Reinaldo Nogueira, você pronto.
Chegou minha vez.
Chegou minha vez, olha, valeu, obrigado por conhecer, moleque, né, pequenininho.
Não, dependendo do médico que você foi, foi uma coisa muito boa, né?
Então, assim, hoje você vai numa clínica, você tem que se convencer que você não está numa sala de jogos, que você não está num hotel, você tem que se convencer que você está, eu estou numa clínica, tem um médico ali, porque é tão gostoso aqui, eu vou usar como co-working isso aqui, eu posso ficar trabalhando aqui, né? Você abre o computador e fica trabalhando ali, porque é um ambiente gostoso, que dialoga com você e tudo mais, né?
Eu ia falar isso.
Que a Lúcia faz isso na minha clínica, tá? Ela roubou uma das salas de consultório. Isso é verdade. É a sala dos médicos. Inclusive, já botei doutora Lúcia. Ela já fez, tomou
a gente
poder,
alugou, né? Uma sala só pra ela e ela tá no co-work do David lá em cima.
Não é? Não, já desisti. Botei umas 3 máquinas de laser lá pra ela ficar brincando.
Ô, já virou depósito, Felipe. Esqueceu?
Tá muito grande essa empresa.
Mas tá vendo? Uma multinacional. Mas faz sentido por quê? Qual o ponto, Marcelo? Independente do segmento, e uma clínica tem isso também, novamente, escutar as pessoas, né? Uma clínica tem essa característica, né? Em primeiro lugar, definir a razão do seu negócio, né? Qual é o meu grande negócio? Qual é o ramo de atividade que eu aportei para estar aqui, né? Ah, mas é tradicional, dá para ter inovação? Dá para ter muita inovação numa clínica, né? A forma de dialogar, a forma de se aproximar do paciente. A pessoa normalmente vai numa clínica, vocês podem responder, porque estão do outro lado, eu pareço aquele motor de Opala 76, né? Dá pouco defeito, graças a Deus, né? Mas já tem 54 anos aqui, mas graças a Deus o motor é aquele esportão que ainda funciona bem, né? Mas quando eu vou no médico, eu me sinto fragilizado. Falei, não, aconteceu alguma coisa de errado. E como eu não sei o que se passa aqui dentro, e as poucas vezes que eu vi um corpo por dentro, não foi numa situação legal. Lembra, eu fui do resgate. Então, assim, eu não faço ideia do que está acontecendo. Então, a pessoa já vai fragilizada, né? A clínica, o quanto mais ela puder usar a tecnologia para humanizar o relacionamento, por mais paradoxal que possa parecer, passa a fazer todo sentido. E aí está no DNA do médico, está no DNA do profissional, que olha a pessoa, olha o ser humano e conversa com ele, é olho no olho, né? É, a tecnologia só serviu para tirar da frente aquilo que eu não quero. Olha, toda a parte de convênio, seja lá o que for, toda a parte de acertar a agenda, aquela coisa toda, o app já fez tudo, toda a parte de estrutura já fez para mim, não vou citar nome aqui, fazer marketing espontâneo para marcas aí, mas você sabe que tem algumas clínicas famosinhas no Brasil todo aí, usando tecnologia com o nome do doutor blá 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 aqui, que ele faz tudo. Companhia, blá, 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 aqui, que faz tudo para você usando tecnologia, né? Mas eu gostaria de ver, e acho que esse é o diferencial de um segmento desse, Marcelo, e todos aqui, é você se dedicar como clínica aqui a, de repente, ter uma inovação a lá anos 70. Então, você voltar esse atendimento mais personalizado e humanizado e deixar a tecnologia fazer todo o trabalho lá para você. É um acesso rápido que as pessoas conseguem de maneira muito rápida produzir resultado e tira da frente uma série de coisas que as pessoas têm receio, né? Por exemplo, eu passei dos 50, né? Fazer exame de próstata é um negócio necessário para mim. É filho, inclusive, de pai que teve câncer de próstata, né? Então, para mim, não é uma escolha, é uma necessidade. Doutores aqui sabem disso, né? É uma necessidade isso aqui, né? Agora, quando eu visito a clínica anualmente para fazer o exame, eu vejo as pessoas quase que colocar um caderno na frente do rosto para se esconder, né? De mostrar que vai fazer um exame desse para perder masculinidade, aquela coisa toda, né? Por que eu trouxe esse exemplo para a mesa aqui, né? Tecnologia pode ajudar? Pode, marca um horário mais específico. Você quer um lugar mais específico, só seu, fechado, um espaço na clínica onde só você entra pela porta dos fundos e sai com um capacete da NASA para ninguém conhecer? Não tem problema nenhum, é brinde da clínica o capacete, né? Mas ninguém vai conhecer. Ô, Reinaldo, tchau. Então, assim, vai ficar à vontade, mas... cada caso tem uma forma de se aproximar, né? Você pega aí o dentista, só para finalizar aqui, dentista lá atrás, ele colocou mimos, né? Os meus filhos estão tudo enorme hoje, vamos bater se eu contar essa história aqui, mas quando eu levava o Gabriel no dentista lá, moleque pequeno e tudo, era uma cadeirinha bonitinha, com um carrinho do Hot Wheels, super legal, né? Ele se sentia, nossa, em outro mundo quando ia no dentista, né? Mas não tem aquele negócio de dentista frio, né? Sanguinário, né? Cadê seu dente, né? Não, mas de relacionamento, né? Acho que a tecnologia vira coadjuvante nesse caso, pelo contrário, né? Não sei se eu te respondi, Marcelo, mas a provocação é essa. É tirar da frente aquilo que não é pertinente. O médico, ele é pertinente a muita coisa, né? E a clínica, ela pode ser pertinente no seu atendimento, na sua gestão, com uma tecnologia que seja mais branda no relacionamento. Em algum momento, a pessoa, inclusive, tem até vergonha de se relacionar. Ela quer uma distância, uma certa distância, e quer conversar mesmo com tecnologia para poder resolver certos assuntos, né? Mas...
eu vou achar até, Renato, que a Lúcia te pagou para te falar isso aí, porque é exatamente o que o nosso software faz para os clientes.
Não, e é realmente que a gente desenvolveu dessa maneira, né? Hoje, quando para fazer, por exemplo, fazer o segmento de fidelização dos meus clientes, saber como é que eles estão, para saber se os clientes foram chamados, foi feito o contato humano, né, direto com a pessoa, pré-operatório, pós-operatório, pré-procedimento, pós-procedimento, os sistemas, os softwares, por assim dizer, inclusive o nosso, ele oferece exatamente esses dados necessários para pessoas humanas poderem ligar. A gente não manda um chatbot para fazer, não manda a Siri ligar para o cara. Então, eu concordo plenamente contigo, é a tecnologia para facilitar o processo de humanização. Ele é um meio, ele não vai ser um substituto, ele vai exatamente trabalhar o processo para que, as duas pontas se juntem. Mas, Renato, eu estava doido para saber sobre um projeto teu, rapaz, chamado... Como é que é esse TI 360 aí? Me conta o que é isso aí.
Vamos lá, vamos contar. Você falou da Siri agora há pouco, me ocorreu uma piadinha aqui, já pensou? O senhor vai morrer em 2 dias, né?
Ai, que horror!
Tá bom, né?
No meu caso, aqui na gestão, aqui na cirurgia plástica, a sua cara vai cair mês que vem. Mais ou menos isso. Volte para fazer um Botox.
Boa.
A TI 360 tem uma figura justamente com essa visão mesmo. É a tecnologia da informação com foco 360 graus. O objetivo da TI 360 é desmistificar, simplificar a tecnologia e colocá-la no âmbito aqui do negócio, da estratégia da empresa e digital. É sempre trabalhar o negócio, ou seja, o propósito da empresa, é trabalhar a estratégia da companhia, ou seja, como ela vai chegar nesse propósito e aportar o digital aqui. Se você olhar com de outra forma aqui, de outro ângulo, né? Você vai perceber que está a transformação humana, estratégica e digital por trás. É o mesmo eixo aqui, o mesmo semi-eixo está falando da mesma coisa, né? Sempre apoiado por gente. Tem sempre gente na estrutura, pensando em pessoas, como que elas podem trabalhar melhor a forma dessa transformação. Eu sei que pode soar que 360 graus é uma transformação, estou voltando para o ponto inicial, né? Mas a questão não é essa, não, né? Eu dou muita palestra, né? Você sabe que uma vez perguntaram isso, histórias de palestra, né? Eu dei uma palestra para um grupo de executivas, né? Tinha acho que 700 e poucas mulheres. Desculpa, Lúcia, é um comentário machista aqui, mas eu nunca vi tanta mulher junta na minha vida, né?
Esse é o objetivo da minha participação no podcast, trazer mais
aqui
mulheres.
Vem aqui que tu vai ver, vai ver um monte aqui.
E uma mulher perguntou ali, desculpa, professor, você não está dando a volta chegando no mesmo lugar, não? Eu falei, não, deixa eu explicar melhor, né? Se eu me expliquei dessa forma, você tem razão, em primeiro lugar, né? Porque 360 eu volto para o mesmo lugar, mas é abraçar no ângulo 360 graus, é angulagem aqui, tá? Abraçar no ângulo 360 graus é onde eu vejo absolutamente tudo numa companhia, né? Desde o propósito, passando pelo processo, entregando tecnologia. Eu acho que essa visão de tecnologia da informação, ela é muito emblemática, né? Acaba tirando da frente que tecnologia da informação, como modelo mental, para muita gente ainda aquele avental branco, negócio fechado para poucas pessoas, que é uma língua que ninguém entende, né? Não, um negócio totalmente palatar, que é para a empresa toda, é para todo mundo beber dessa fonte e para facilitar, né? E exatamente em cima disso que a TI 360 atua, né? É uma empresa que entra em apoio a grandes empresas, a grandes consultorias também, e entra naquele nicho justamente para poder desvencilhar uma série de coisas, né? Por exemplo, o serviço que a gente tem é de mentoria, é mentoria executiva. Só para você ter ideia, nem por tortura chinesa, vou citar nome de empresas aqui, não é nenhuma das empresas que estão lá no site também, mas você vê grandes executivos de empresas multinacionais, por exemplo, perguntando coisas assim do tipo, olha, estão fazendo transformação digital aqui na empresa, eu assinei um projeto aqui de 9 milhões e 800 para os próximos 2 anos aqui, de euros, ou seja, 9 milhões e 800 de reais não, projeto enorme e tudo mais, agora dá uma olhada nos pontos aqui, o que é nuvem? Eu não sei o que é isso. Então, assim, dois projetos, assinei. Não te falaram o que é nuvem? Não falaram. Então tá bom, então vamos lá. Nuvem é isso, isso, isso. Ah, tá. E quando eu faço a migração aqui e coloco no backbone, o que é esse backbone? Também não te falaram o que é backbone, não. E você assinou 9 milhões e 800. Aí já me manda para aquele lugar, desculpa a expressão, intimidade, né? Falei, mas, cara, você tem que ver, né? Então, assim, a tecnologia assumiu uma robustez tão grande hoje em dia em alguns segmentos, particular, principalmente em alguns segmentos, que as pessoas têm receio de perguntar as coisas, né? É parecido com aquele filme antigo do Woody Allen, né? Tudo que você sempre quis perguntar sobre sexo, nunca teve coragem de perguntar, né? E é um negócio legal para você perguntar para quem faz mentoria, né? Eu faço, mas muita gente no mercado também faz, né? E é uma das coisas que a gente faz na TI 360 e aquelas surpresas muito agradáveis, tem crescido muito, as pessoas têm convidado, têm chamado, hoje de manhã mesmo, 7:30 da manhã, já estava reunido com um grupo lá de executivos, conversando sobre tecnologia, sequenciamento, uma série de coisas, porque o revestimento que a tecnologia ganhou, infelizmente, tem que ser tirado da frente ainda, né? É um negócio simples, prático. Eu gosto muito da tecnologia do bolo de fubá. Você pode fazer na tua casa e você mesmo consumir, negócio básico mesmo, né? E dá para ter um retorno legal, né? E é em cima disso que a TI 360 constrói um dos seus pilares também, que é fazer mentoria, orientação e mão na massa mesmo, né? Colocar a mão na prática aí para fazer as coisas acontecerem.
Na realidade, quando você falou 360 para mim, a primeira vez quando eu ouvi falar sobre o projeto, eu entendi que não era 360 porque você rodava para o mesmo ponto. Eu entendi que era um pensamento lateral, tipo um lateral thinking mesmo. Do que você, quando você rodava, era como se fosse um espiral. Uma espiral, sabe aquelas escadas que você sobe para do primeiro do térreo para o primeiro andar, que é tipo circular assim? Eu entendi que esse 360 era isso. Você, depois que terminava um ciclo 360, você estava um andar acima. Então, então se quem fizer essa pergunta novamente, agora você já tem essa resposta pronta. Não, é 360 sim. Você vai para o mesmo lugar no andar acima. Você está no novo nível. É a jornada do herói no novo nível. Então, assim, é um ciclo virtuoso. Você vai rodar, fazer o fluxo inteiro e sempre no nível maior, sempre no nível maior. E até vem de encontro àquilo, esse outro projeto que eu sei que você está lançando também, que é um podcast, né? Você falou sobre algo sobre o destino digital. Qual é essa proposta? É deixar mais próximas as pessoas dos conhecimentos? É fazer uma mentoria digital? Seria uma escalabilidade? Como é que você imaginou isso? Esse 360.
A ideia realmente é simplificar. Eu tenho aí, somando tudo, já vai para 32 anos em tecnologia, né? 27 em projetos, 32 em tecnologia, né? E 30 de docência acadêmica, né? O que eu pude perceber? As pessoas deixam uma coisa tão simples, de uma forma rebuscada, que acaba complicando. Por que é complicado desse jeito, meu Deus do céu? Podia ser mais simples. Se existe alguma complementariedade que é mais difícil de se abordar e tudo mais, vamos estudar isso no segundo passo, tá? Agora, o primeiro passo, ele é importante para abrir a mente das pessoas. Modelos mentais só funcionam quando as pessoas têm proximidade e empatia nas ideias, né? Abertura. Aí depois eu caminho para o segundo passo, o terceiro, se isso for um pouco mais complexo e completo, tá? O propósito desse podcast chamado Destino Digital é criar uma jornada com você, caminhar mesmo. Ele tem até um slogan que remete a caminhada, destino, caminhada, aquela coisa toda, né? Que é caminhar com você para te mostrar que, poxa, existe simplicidade nas coisas complexas do digital, né? As pessoas falam tanto de inteligência artificial junto com Big Data, Analytics e tudo. Como diz no Sul, bah, mas isso é simples. Tenta simplificar. Tenta olhar a forma simples de se fazer a coisa. Por que você comprime tudo isso a algo extremamente difícil de se analisar? E talvez, aí eu deixo para os psicanalistas e psicólogos explicar, por que você cria uma barreira em cima disso e acaba deixando para lá? Se você tirar essa barreira da frente, remover essa barreira aqui e começar a prestar atenção no seu foco, você vai perceber que as grandes soluções do mercado não nasceram de graça assim, tão simples, né? Nasceram com um pensamento, sim, líquido, fluido e simples. Isso é um grande ponto que os grandes cases de sucesso nacionais e globais têm em comum, tá? E depois veio a complexidade da tecnologia para atender a essa mesma complexidade do dia a dia, tá? Então, quando você lê o livro lá que fala de Travis Kalanick é o criador do Uber. Ele criou de uma forma extremamente simples. Olha, ele nem chamava Uber, tinha um outro nome, né? Mas ele queria comprar 50 BMWs, olha aqui atrás, ele queria comprar 50 BMWs pretas e colocar em São Francisco, né? Um anjo da guarda lá falou para ele, não faça isso não, só não compra BMW, o resto você pode tocar que a ideia é fabulosa, né? Presta atenção na ideia e depois você dá uma olhada na tecnologia e tudo mais. Eu peço a todos, eu convido a todos, aliás, para fazer um exame aqui do que é o produto Uber hoje. Você já imaginou se Travis Kalanick tivesse que sentar numa prancheta hoje e falar, não, eu quero criar um produto super legal e quero construir com tais e tais funcionalidades do jeito que é o aplicativo hoje, né? Eu poderia afirmar para você que até hoje não estaria funcionando o Uber como nós gostaríamos. Ele demoraria muito para dar aquela decolada inicial, né? Então, finalizando aqui, o papel do destino digital, é tirar da frente esse passo 1.0. Simplifica, não deixa a tecnologia, os processos serem impeditivos, tá? Simplifica a tua ideia, modela a tua ideia de uma forma extremamente simples e vamos no meio do caminho olhar para os lados, é efeito túnel mesmo, né? Você só conhece o que tem dentro de um túnel se você caminhar pelo túnel. Olhando de fora é só a perspectiva. Agora, olhando as paredes do túnel, você vai ver ali as decorações, né? Aquela coisa toda, como tem aqui em São Paulo, cheio de poluição, quebrado, mas enfim, você vai enxergar o túnel e vai conseguir perceber o que tem no meio do caminho e aportar a tecnologia necessária, tá? Essa é a provocação do destino digital que está no forno aí e vocês já estão automaticamente ao vivo aqui, sem saber, convidados a participar do destino digital. Se tiver que negar, que negue.
Opa, pera aí, então... essa me falando para poder estudar, né? Para não passar vergonha lá.
Bora, por que não? Vamos cair para dentro.
Oh, muito obrigado. Bom, Reinaldo, caramba, gente, pô, muito obrigado mesmo pela presença hoje, compartilhar com a gente tanta coisa legal. Eu já comprei aqui pela Amazon um Compag 139 para botar como easter egg nos meus próximos vídeos, para mostrar. Quando eu chegar no vídeo 139, eu mando fazer um baralho personalizado de Viking para nossa empresa. Mas... eu tô falando, mas eu imagino que eu falo pelo nome de todas as pessoas. Poxa, foi fantástico. Eu aprendi muito hoje aqui, assim. Praticamente ele ficou só ouvindo hoje, né? E a lógica é exatamente essa, a gente poder compartilhar e aprender mais do que falar, né? Que senão não teria sentido. E, cara, parabéns demais criando agora esse podcast. Pra gente foi um divisor de águas. tanto do ponto de vista de transformação entre a nossa empresa, a parte da estratégia do nosso crescimento. A Lúcia tem uma grande importância nesse projeto. E digital não precisa dizer, porque é empresa digital. E eu queria que você desse uma mensagem final para os nossos ouvintes, que já estão convidados para acompanhar o podcast Destino Digital com o Reinaldo Nogueira. E qual é a mensagem final que você quer dizer para eles?
A mensagem é o seguinte, é procurar dar o sentido de relacionamento humano no estratégico e digital. É uma frase meio complexa, né? Mas ela é pura e é verdadeira, né? Não olhe só o digital de uma forma que você possa afastar as pessoas, né? Hoje, um hashtag pronto falei aqui, né? Hoje o que você enxerga muito no mercado é você buscar um aplicativo que você não precise falar com as pessoas e deixa setado no aplicativo de transporte que você não quer que o motorista se dirija a você, né? Então, isso para mim é o cúmulo da falta de humanidade, de humanização também dos processos digitais. Pelo contrário, a tecnologia tem que nos aproximar. Coloque ali, eu quero sim conversar com o motorista. Se ele falar bem do governo atual, se ele falar mal do governo atual, que mal tem? Vamos conversar, vamos estar abertos aqui, esse contraditório, né? Isso é legal, isso nos torna ser humano, né? Então, acho que o recado não é, sinto muito, pessoal, mas não é tão digital assim, mas é trazer o DNA para o digital. Parece que nós esquecemos, eu detesto esse vírus, eu quero deixar bem registrado aqui, mas parece que teve que vir um vírus agora para lembrar que nós somos feitos de carne e de osso e matéria orgânica, né? Parece que as pessoas estavam esquecendo disso, né? Nós não somos equipamentos ainda, né? A não ser que a Skynet lá do Exterminador do Futuro tome conta, né? Mas a característica é essa, né? Pense a solução digital para o seu negócio, pense mesmo, mas uma solução que aproxime pessoas. Aquela mentalidade tacanha, antiga, que o digital vem para tirar emprego, tirar pessoas da frente, eu quero ficar enriquecer sozinho, o sozinho não funciona. O trabalho em equipe, agregado com a tecnologia para aproximar, está cheio de exemplos aí, micros e enormes, para poder te mostrar. É uma pena que já acabou. Eu pensei que tinha mais tempo falando francamente com você.
Ah, mas vamos ter outros episódios. Calma aí, não acaba por aqui não. Porque a gente se mantém no nosso cronograma, para até para o nosso usuário saber que existe um padrão, né? Um padrão aqui sempre.
Obrigado pelo convite, pessoal.
Bem capaz, é um prazer todo nosso.
Obrigada por aceitar esse convite também, participar desse podcast. Realmente, acho que todo mundo saiu com a cabeça cheia de insights aqui, porque sempre, as tuas aulas sempre foram muito inspiradoras, assim, era unanimidade, assim, questão de qualidade no conteúdo e também da forma que tu passa esse conteúdo para todos, então.
Então é isso aí, meus amigos. Agora eu chamo meu amigo André para finalizar para a gente. Agora é o finalizador oficial, né? Porque, André, na dúvida a gente faz o quê?
O pessoal tem que agradecer ali o Felipe e o Marcelo, pô. Da mensagem final deles ali, cara. Eu tenho que te ensinar como é que faz esse negócio agora.
Essa é aquela parte que vocês começam a brigar que eu saio, né?
Não, isso aí. Não, né? Então tá, meus amigos, muito obrigado por mais um episódio Na Dúvida Cresça. E, como sempre, na dúvida, a gente sempre cresce. Grande abraço!